Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde. Vamos então com o primeiro e-mail.
A Cláudia também está ouvindo o nosso programa. O irmão disse que o dízimo não é obrigatório, é do Velho Testamento. Eu também concordo, mas a igreja que congrego tem que dar o dízimo. O que faço?
Ah, minha irmã, esse é um problema difícil, viu, de ser resolvido. É você que vai ter que resolver. Isso, a questão do dízimo ser do Velho Testamento, é bom a gente se instruir num nível teológico, vamos dizer assim. Eu preciso saber o que é da Velha Aliança e da Nova Aliança, o que é Moisés e o que é Cristo, o que é a lei e o que é a graça. A irmã percebe? São coisas diferentes. Lá, antes de Jesus, havia o Antigo Testamento e as pessoas se orientavam por ele. Naquela época, os judeus. Depois, com a Nova Aliança se tornou conhecida em todo o mundo, através do trabalho do apóstolo Paulo e dos apóstolos de Cristo. Essa Nova Aliança, ela é bem diferente da Aliança de Moisés. Ela preserva os mandamentos, mas nós não nos obrigamos a respeitar os mandamentos. Nós aprendemos a viver os mandamentos pela via do amor. Quando nós participamos da igreja, nós temos de ter no nosso coração a disposição de repartir os nossos bens com aqueles que nada têm. Através do quê? De um dízimo? Não, através de uma oferta. Por que dízimo? Era um imposto pago pelos judeus nos tempos antes de Cristo. Pode a irmã observar, se a irmã tiver uma Bíblia, se não tiver, arrume uma Bíblia, para ler as cartas dos apóstolos. Nós vamos ver que nenhum apóstolo, que foram aqueles que fundaram a igreja primitiva, as primeiras comunidades, não existe nenhuma referência a dízimo. O dízimo é um imposto do Antigo Testamento. Mas se na tua igreja, vamos agora à parte prática, vamos sair da área teológica, que é o que realmente importa para nós, é a parte teológica. A irmã precisa ter esclarecimento sobre isso. Vamos descer da área teológica e da área que realmente interessa e vamos para a parte agora humana. As igrejas se organizaram dessa maneira. O dízimo é uma forma que elas têm de arrecadar fundos para as obras da igreja. Não sabemos como é usado o dízimo aí na tua igreja. Mas nas épocas antigas, lá na época dos judeus, o dízimo era usado para atender a necessidade dos pobres, das viúvas, dos enfermos, dos estrangeiros, também sustentar a vida dos sacerdotes, no caso seria a vida do pastor. Não como uma vida de luxo, mas uma vida que seja possível ele educar os seus filhos, cuidar da sua mulher e cuidar da casa do Senhor, que é a comunidade aonde você faz parte. Pode ser que esse seja um meio que o pastor usa, que a tua igreja usa, para arrecadar esses recursos. Mas que você saiba que a palavra certa para a igreja cristã é oferta, não é dízimo, é oferta, não é dízimo. Deus te abençoe.
Sabemos também que o dízimo não nos leva à salvação. Devemos fazer de coração a oferta, como o Senhor mostrou que aquela viúva deu tudo o que possuía, né?
Que era uma moeda só, né?
Uma moeda só, mas fez com amor, mas que a salvação vem por meio da fé em Cristo. Nada que está fora de nós pode nos salvar, somente a nossa fé em Jesus Cristo.
Sem dúvida, e já que falamos de teologia, isso chama-se justificação pela fé. A gente se torna justo por crer que Jesus Cristo é o Senhor. E se nós nos tornamos justos, nós não temos mais nenhuma obrigação com ninguém, a não ser a obrigação do amor.
Amém.
Amém.
Amém. O Antônio Marcos também mandou um e-mail para nós. Ele está em Campo Grande do Mato Grosso do Sul. É da Igreja Menonitas. Alô, meu amado irmão Antônio. Aquele abraço. Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor esteja conosco. Gostaria que o irmão José comentasse sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, sobre oferecermos sacrifícios espirituais.
Olha, o que são esses sacrifícios espirituais, ô Marcos? Senão a nossa renúncia às coisas desse mundo, aos nossos próprios interesses, para que nós cuidemos um pouco dos interesses do nosso próximo. Olha, veja bem, a doutrina de Jesus, ela não é difícil de ser entendida, porque ela se fundamenta no amor ao próximo, amor a Deus em primeiro lugar, porque quem não ama Deus não tem como amar o seu irmão. Nós precisamos buscar esse amor em Deus através de Jesus Cristo, recebendo o Filho de Deus como nosso Salvador, estabelecendo com Ele um contato de intimidade. Isso se dá na intimidade da nossa fé. Não acontece lá na igreja. Por meio dessa intimidade, nós recebemos o amor de Deus. Começamos a viver o amor de Deus no nosso dia a dia. E então, nós naturalmente passamos a cuidar mais das pessoas do que a cuidar de nós. Porque aquele que cuida de si mesmo, ele não está envolvido no amor de Deus. Aquele amor de cima. Ele pode até cuidar das pessoas, mas ele não deixa de cuidar dele. Primeiro está o interesse pessoal. Isso é a vida dos egoístas. Assim é o mundo, o espírito do mundo ensina isso. Ora, você tem que cuidar de você primeiro, da tua família, das tuas coisas. Depois você vai cuidar das coisas do Senhor. Ou do teu próximo, do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente. Ora, mas a doutrina de Jesus, ela não ensina isso, ela ensina outra coisa. Nós temos que aprender a amar o nosso irmão, a viver para o nosso irmão. O amor de Deus é vivido no nosso irmão, no irmão da igreja. Por isso que as igrejas não podem ser constituídas de pessoas estranhas. Essas igrejas de alta rotatividade, de promessas, de espetáculos, de zoeira, essas igrejas, elas não proporcionam uma intimidade entre as pessoas, de maneira que as pessoas possam viver como irmãs. E como é que nós vamos viver esse amor de Deus se nós não conhecemos as pessoas que estão ali do nosso lado? Às vezes nem vimos, nunca vimos. Como é que nós vamos viver esse amor de Deus? Como é que nós vamos repartir o que nós temos com as outras pessoas? As igrejas precisam mudar, se elas quiserem sobreviver. O pior de tudo é que nem deve haver tempo para essas mudanças, por causa das coisas que estão se estabelecendo no mundo e que sinalizam para o fim dos tempos. Né, pastor? Eu penso que não vai haver muito tempo para a gente fazer mudanças, mas as pessoas precisam entender que sem nós vivermos o amor de Deus no nosso próximo, nós não vamos sobreviver.
É verdade. Lembrando também que o salmista diz, né, que o verdadeiro sacrifício ao Senhor é um coração quebrantado, né? Um coração arrependido, um coração urgente, porque os dias estão graves e nós temos que viver segundo esta gravidade. O momento agora é de anunciarmos a Cristo. Portanto, esse é o maior sacrifício que podemos fazer, porque é um sacrifício anunciar a Jesus Cristo nos nossos dias. Porque encontramos pessoas aversas, contrárias à palavra do Senhor, todos os instantes, ao nosso lado, nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, na rua, em todos os lugares, o homem tem dado vozes, ouvidos ao inimigo de Deus, a Satanás. Falar de Jesus e viver Jesus se tornou um sacrifício. Mas não o Jesus que nos dá bens materiais. Esses muitos vivem e estão gozando por aí, estão felizes porque têm recebido, fazem troca, vendem as coisas de Deus, como se vendia no tempo da reforma, que a igreja vendia suas indulgências, eram beneficiados pelas vendas, pelo enriquecimento, mas falamos de um Jesus verdadeiro, daquele do sermão da montanha, bem-aventurado o misericordioso, bem-aventurado o que sofre. Viver este Jesus é um sacrifício, e este é agradável a Deus.
É verdade, nosso irmão Antônio Marcos aí de Campo Grande.
Amém.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertai.